Numa próxima solenidade, uma figura experiente como você, Paulo Beto, quando chegar na frente, você dava colocar as luzes refletindo daqui para lá, para a gente ver o povo, porque tá todas as luzes para cá, e eu temo que eu vá embora sem ver a cara das pessoas que estão aqui na frente. Eu só sei que ali tem umas câmaras. Aí não há uma interação entre o presidente e o povo, e o povo e o presidente. Eu quero cumprimentar o nosso companheiro Arlindo Chinaglia, que antes de ser deputado era médico, antes de ser médico, era, não, depois de médico virou presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo e depois presidente da CUT estadual. Quero cumprimentar o nosso companheiro Eduardo Suplicy, que não tem nada a ver, sabe, com o dono da fábrica que foi fechada da Matarazzo. Ele é bisneto, portanto ele não tinha nem quando a fábrica foi feita, não é da responsabilidade dele, portanto. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Vicentinho. Não estou te vendo, Vicentinho. Você levanta. Aí, agora eu estou vendo. Quero cumprimentar minha querida companheira Marisa, meu querido companheiro João Vamileno, prefeito de Santo André, meu querido companheiro Paulo Lage, presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, e sua esposa Daniela Lage. Quero cumprimentar, não vou falar bem dela porque o Arthur já puxou tanto o saco da Ivete que eu não vou falar e repetir os elogios. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Ivete. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Arthur, presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores. Quero cumprimentar o senhor Edilson de Paula, presidente da CUT de São Paulo. Quero cumprimentar o José Toneloto, presidente da Associação dos Químicos Aposentados do ABC. Quero cumprimentar os ex-companheiros, presidente do sindicato. Primeiro, o nosso companheiro José Trajano, que é o nosso decano aqui na presidência do Sindicato dos Químicos aqui. Ele presidiu o sindicato de 1956 a 1962. Certamente uma grande parte da categoria não tinha sequer nascido, Trajano, quando você já presidia essa categoria. Quero cumprimentar o companheiro Alcino Nogueira. Esses já são todos da minha geração. O companheiro Alcino Nogueira, que presidiu o sindicato de 1976 a 1979. Quero cumprimentar o companheiro Floriano, que também não está aqui, mas presidiu o sindicato de 79 a 82, Vicente Floriano da Silveira. O nosso companheiro Agenor Narciso, que presidiu o sindicato de 1982 a 1991, ou seja, três mandatos. Também não está aqui, porque parece que é candidato a vereador em alguma cidade do interior de São Paulo. Quero cumprimentar o nosso companheiro Remígio, esse sim está aqui, o Remígio, que foi presidente de 1991 a 1994. Em 1996, ele passa a presidência para o Sérgio Novaes para assumir o cargo de tesoureiro da CUT Nacional, onde permaneceu até 2003, quando assumiu o cargo de secretário de Políticas Públicas de Emprego no Ministério do Trabalho, já no meu governo. Quero cumprimentar o Sérgio Novaes, que ficou de 97 a 2003, e cumprimentar o nosso querido Paulinho, que está de 2003 a 2009. Oxalá ele consiga produzir muitas outras lideranças para que possa, em pouco tempo, nós temos nova liderança presidindo esse sindicato. Bem, companheiros e companheiras, meus amigos, toda vez que eu venho falar, quando a Marisa está presente, eu fico preocupado porque a dona Marisa fica controlando o tempo. E eu fico aqui preocupado em não ter ninguém puxando meu paletó. Mas eu penso que a comemoração de 70 anos de uma entidade de classe com a representação de um sindicato que tem a história brasileira como tem a categoria química, eu penso que merece uma reflexão sobre o passado, o presente e o futuro. Primeiro, na história de um país, 70 anos não quer dizer absolutamente nada. Na história de um sindicato, 70 anos também não quer dizer muita coisa, porque uma entidade sindical pode viver por milhares de anos, pode se aperfeiçoar ou pode acabar se a categoria não mais existir, mas existirão outros sindicatos. Na vida pessoal nossa é que é um desastre, porque nós temos um tempo mais curto, ou seja, nós, né, a gente vai vendo as fotografias, a gente vai vendo 69, 72, 80 e não sei quanto, a gente vai percebendo que o cabelo vai ficando branco, a barba vai ficando branca, a gente vai ficando, sabe, começam a chamar a gente de terceira idade, começa a dar passagem de graça para viajar interestadual. Tudo isso parece um benefício, mas é um reconhecimento de que a gente está, sabe, virando, sabe, a reta final da nossa passagem pelo planeta. E o que é importante é que a gente tenha plantado uma boa semente que dê uma boa árvore e continue dando bons frutos. Mas eu comecei falando do Brasil porque o nosso país, ele já teve tantos momentos excepcionais. Eu, depois de ler o livro Paulo Beto, Barão de Mauá, eu tive o prazer de assistir o filme Barão de Mauá e saber que no tempo do Império, este país já poderia ter se transformado num país altamente industrializado se não fosse a mesquinharia política que fez com que um dos grandes mentores empresariais desse país fosse praticamente a falência para ressurgir algumas décadas depois. Então o Brasil jogou fora, naquele momento, uma oportunidade histórica, por brigas menores. Depois o Brasil teve um outro momento, tem a história de um empresário brasileiro chamado Delmiro Gouveia, lá no estado de Alagoas. Esse cidadão, há 50 anos atrás, ele tinha uma fábrica têxtil com 3 mil trabalhadores lá no sertão de Alagoas. Ora, como ele estava criando problemas para os ingleses, que na época eram os que queriam exportar para o Brasil, ou seja, não só mataram ele, que tinha pouco mais de 50 anos de idade, como pegaram todas as máquinas dessa grande fábrica que gerava 3 mil empregos, jogaram toda no Rio São Francisco, compraram a fábrica, primeiro mataram, depois compraram a fábrica, depois desmontaram a fábrica. Ou seja, para a gente só ir tendo em mente quantas oportunidades o Brasil perdeu de ter chance de se desenvolver e por coisas políticas a gente percebeu que o país desandou, andou um pouco para trás. Eu contei esses fatos para entrar nos dias de hoje. Houve um período que não está muito longe, que aqui neste país, a palavra da moda, a palavra que a gente via todo santo dia no noticiário, nas manchetes de jornais, de televisão e de rádio, era a palavra choque de gestão, modernidade e iniciativa privada era a solução para tudo, porque o mercado iria resolver todos os problemas e que o Estado não servia para nada. Havia até quem dissesse que o Estado atrapalhava. Como Deus escreve certo por linhas tortas, o tempo se encarrega de mostrar para a gente que nem tudo é bonito, e nem tudo é feio. Entre o feio e o bonito, você tem o meio termo. Você tem, por exemplo, no caso da Marisa, entre o bonito e o feio, ela me escolheu como o caminho do meio, o meio termo, nem tão bonito, nem tão feio, um sapatinho usável. Pois bem, na política, a coisa é assim, ou até um pouco pior. O companheiro Paulo citou aqui a quantidade de empregos que tinha na categoria, citou em pouco tempo a quantidade de empregos que a categoria perdeu e citou em apenas 5 anos o que a categoria reconquistou. não apenas de trabalhadores, mas também de associados do sindicato. Se nós olharmos o Brasil, nós vamos perceber que nesses últimos 5 anos, só de emprego com carteira profissional assinada, foram 10 milhões de empregos criados no nosso país, contra 8 milhões de desempregos há 10 anos atrás. E isso as pessoas podem dizer, é sorte. É sorte, é pura sorte. Esse Lula tem tanta sorte que entrou no governo, a situação estava boa, a economia estava boa. As pessoas se esquecem que quando nós entramos, nós tivemos que fazer o maior choque que a história desse país conheceu, que foi o ano de 2003. Nós cortamos na veia. E eu faço questão de dizer, troquei o meu capital político da época de um presidente recém-eleito por poder recuperar a economia brasileira. Eu tenho consciência, quantos de vocês perderam a esperança no meu governo no primeiro ano? Eu tenho consciência disso. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida, Celso, foi ouvir. Por isso que eu tenho a orelha meia caída. É de ouvir. Também eu falo bastante, mas eu ouço bastante. Bem, e foi graças a esse sacrifício que nós fizemos que nós tomamos decisões que estão resultando nas coisas que estão acontecendo agora no nosso país. Eu fico pensando quantos presidentes da República gostariam de estar vivendo o momento que eu estou vivendo. A construção civil, que passou 20 anos decrescendo, está crescendo há 3 anos consecutivos. A indústria metalúrgica, que o coitado do Marinho, Vicentinho, Meneghelli e eu só ia na porta da fábrica para chorar a quantidade de trabalhadores que era mandado embora, já no nosso período, já readmitiu, já conquistou ou contratou quase 30 mil trabalhadores só na nossa região. O setor petroquímico aconteceu, como o Paulo disse. O comércio, todos vocês estão percebendo que está crescendo. Até os jornais estão contratando mais gente, porque quanto mais gente trabalhando, mais poder aquisitivo, mais jornais estão acontecendo. Tem jornal agora até de 50 centavos. E esses jornais estão crescendo de forma extraordinária pelo Brasil afora. As pessoas estão tendo acesso. Então, o que está acontecendo é o que nunca deveria ter parado de acontecer no nosso país. Ou seja, nós estamos percebendo, companheiro Arlindo, você que é presidente da Câmara, Suplicy, que é senador e companheiro dirigente sindicais, que nós estamos vivendo um momento em que tem uma crise americana que as pessoas estão acompanhando. Essa crise talvez seja a única crise que eu não tenha que dizer que é uma crise internacional, porque todo dia a imprensa abre manchete dizendo da crise internacional, do subprime nos Estados Unidos, dos bancos de crédito, dos bancos de investimento nos Estados Unidos. Hoje foi aprovado na Câmara, no Senado, na Câmara nos Estados Unidos, o empréstimo, ou seja, de um buraco de 850 bilhões de dólares, equivalente a 1 trilhão e 700 bilhões de reais. O nosso PROE foi quanto? 24 bilhões de reais. Quando nós tivemos problema nos bancos aqui no Brasil, para vocês terem dimensão da diferença, o PROE custou aos cofres públicos na época, só o PROE, 24 bilhões de reais. Os americanos, sem saber o tamanho da crise ainda, já são 850 bilhões de dólares, o que dá 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Imagina o tamanho da crise americana. Mas eu queria que as pessoas continuassem dizendo que eu tenho sorte. Começassem dizendo que eu tenho sorte. Porque este país, quando teve a crise asiática, quando teve a crise na Rússia e quando teve a crise no México, que era um pingo d'água dentro do Oceano Atlântico, comparado com a crise americana, o nosso país quebrou 2 vezes. 2 vezes esse país quebrou. Hoje nós estamos com uma crise, que envolve essa magnitude de recursos dos Estados Unidos, e até agora nós estamos tendo um problema normal, não nosso, mas um problema internacional, que é a pouca disponibilidade de crédito para financiar as exportações brasileiras ou para financiar qualquer que seja um projeto que precise de dinheiro emprestado em dólar. Então, os banqueiros que passaram os últimos 20 anos dando palpite na economia mundial, eu cansei de viajar o mundo, e essa graça da minha experiência de ter perdido 3 eleições é que eu viajei o mundo. Cansei de encontrar IUP de 23 anos de idade, de 24 anos de idade, que não sabia onde era o Brasil, que não sabia onde era a Bolívia, que não sabia se a capital do Brasil era Hong Kong ou Buenos Aires, dando palpite sobre a economia brasileira. Como é que a gente tinha que fazer? O que é que a gente tinha que citar? Medindo o risco do nosso país. Essa gente toda que deu palpite não tomava conta do seu nariz e quebraram todos agora. É como o cidadão que fica olhando para o filho do vizinho. Ah, o filho do vizinho sai tarde e não volta para casa. O filho do vizinho é quente e deixa de olhar o seu. Quando ele acorda e quando ele fica esperto, ele percebe que o filho dele está fazendo coisa pior do que o filho do vizinho que ele tanto olhou. Se cada um olhasse para os seus problemas e deixasse de mexericar os problemas dos outros, o mundo certamente seria muito mais feliz. E por que que o Brasil está tranquilo hoje? Por que que o Brasil está tranquilo? É porque nos momentos em que alguns queriam que nós gastássemos muito, no momento em que alguns davam um palpite dizendo que a gente deveria gastar muito, nós juntamos 207 bilhões de dólares. Hoje, não só nós não devemos ao FMI, como nós temos mais dinheiro do que a dívida externa brasileira. Isso é que nos dá solidez para não ter medo da crise americana. Uma coisa é a nossa preocupação pelo simbolismo do que representa a economia americana no mundo. Tendo uma recessão nos Estados Unidos, obviamente que terá recessão em vários outros países. Mas tem um fenômeno hoje que não é levado em conta, que é o fenômeno dos países chamados emergentes ou dos BRICS. Todos os países com uma quantidade enorme de dinheiro, chamado o tal do Fundo Soberano. É a China, com quase 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. É a Rússia, com 600 bilhões de dólares. É a Arábia Saudita, com 800 bilhões de dólares. É o Brasil com 207 bilhões de dólares, é outro com 300 bilhões de dólares. Ou seja, nós já não estamos mais tão dependentes como a gente estava há 20 anos atrás. A balança comercial do Brasil não é uma balança comercial em que o Brasil depende dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um bom parceiro. O Brasil hoje tem uma relação comercial de 40 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Representava quase 30% há 12 anos atrás, hoje representa apenas 15%. Mas em compensação, com a Argentina, que a gente tinha uma relação comercial de apenas 9 bilhões em 2003, hoje vai chegar a 35 bilhões de dólares. Com a China, que a gente tinha pouquinha coisa, vai chegar a 35 bilhões de dólares. Com a África, que a gente não tinha nada, vai ultrapassar os 17 bilhões de dólares. E assim, o que que nós fizemos? Nós diversificamos a nossa pauta comercial. Não ficar dependendo só da Europa ou só dos Estados Unidos. Vamos procurar mais parceiro. É como um camelô, um mascate desse que vocês conhecem pela rua. Se ele todo dia for na mesma casa bater palma, ele corre o risco de vender um produto uma vez e passar um ano sem vender mais, porque a pessoa não pode comprar todo dia uma roupa nova. Mas se ele procurar, além de uma pessoa, a rua inteira, ele corre o risco de montar uma boa carteira de exportação. É isso, companheiro lindo, que nos dá tranquilidade com relação à crise americana. Estamos tranquilos, obviamente,
que olhando isso como se tivesse com aquela lente que fica olhando se tem estrela no céu, acompanhando aquilo, para a gente reagir aos movimentos que for necessário fazer, sem fazer pacote econômico. Vou repetir, no meu governo não terá pacote econômico. No meu governo terá medidas que serão pensadas e discutidas, mas ninguém será pego de surpresa com pacote econômico, porque todos que foram feitos ao longo da história não deram certo. Eu prefiro, nessa altura do campeonato, não inventar e ficar olhando com lupa e reagir, sabe, para que a gente vá tomando as medidas e não causar prejuízo à economia brasileira. Por conta disso, meu companheiro Paulo Lage, meu companheiro Arthur, falando agora para os sindicalistas, por conta disso, é importante vocês terem em mente o que vai acontecer nesse país. É importante. É importante vocês terem em mente o que vai acontecer nesse país até 2010, até 2012 e até um pouco mais para frente. Esse país fez a sua última refinaria em 1980. A sua última refinaria feita pela Petrobras foi em 1980. Nós agora estamos fazendo 4 novas. Uma em Pernambuco, o ano que vem começaremos uma no Maranhão, uma no Ceará e uma no Rio Grande do Norte. São mais 4 refinarias. Esse país, e vocês químicos sabem, que por detrás de cada refinaria vem um polo petroquímico. Portanto, a categoria vai crescer muito mais nacionalmente. Este país ficou 22 anos sem construir um alto forno. Sem construir alto forno, você não produz aço. Este ano, para o começo do ano que vem, começarão a acontecer 5 novas siderúrgicas no país. Inclusive, os meus amigos da Vale do Rio Doce sabem perfeitamente bem que não é possível só tirar minério e levar para a China. É preciso fazer produção de material acabado aqui com alto valor agregado. Por isso, nós vamos ter que fazer 4 siderúrgicas aqui para que a gente possa gerar riqueza para esse país. E vou dar um exemplo para vocês. Uma tonelada de bauxita. A bauxita é o minério que produz o alumínio. Uma tonelada de bauxita exportada, sabe, in natura, ela custa 30 dólares a tonelada. Pega a caneta, anota aí, seu filho. 30 dólares a tonelada. Se você transforma a bauxita em alumina, que é o primeiro processo de transformação, você já sai de 30 dólares para 500 dólares a tonelada. Se você transforma de alumina em alumínio, você passa para 3 mil dólares a tonelada. Então, qual é a vantagem que nós ficamos levando de exportar só minério e não exportar o produto de valor terminado aqui no Brasil? Bem, além disso, meu caro Arthur, fazia 18 anos que não se construía nesse país uma fábrica de cimento. É importante vocês atentarem para ver o atrofiamento que a economia brasileira ficou nos últimos 22 anos. Hoje estão sendo construídas 10 cimenteiras grandes e 15 cimenteiras pequenas. Portanto, nós vamos resolver um problema crônico do Brasil, porque na hora que começa a crescer a construção civil, falta cimento, o povo vai pagar mais caro e vai começar a surgir o chamado mercado paralelo. Não é apenas isso. Não é apenas isso. Nós acabamos de aprovar agora uma medida para financiar. São 25 bilhões de reais para financiar 60 mil tratores para a agricultura familiar e 300 mil máquinas agrícolas. Se o mundo está com fome, se está tendo a inflação de alimentos, nós não vamos ficar chorando, não. Nós vamos aumentar a produção nesse país para não faltar alimento na mesa de trabalhador. Porque quanto mais comer, mais força ele tem e mais ele vai trabalhar para a gente apagar de vez a imagem do Jeca Tatu, sabe, que nós, os mais velhos, conhecemos tão bem neste país. Eu estou dizendo essas coisas para lembrar vocês que é preciso ter em mente de que todo santo dia, É inacreditável, ô Paulo. É inacreditável. Eu tenho hora, Paulo Beto, que eu fico... Eu lembro num filme Barão de Mauá. Não sei se eu lembro, faz tempo que eu vi. Não que faça tempo ter feito o filme, porque você é muito jovem. Mas eu já vi há algum tempo o filme. Tem um primeiro-ministro, ou tem um político, barão, não sei das quantas, que ele começa a despertar na cabeça do imperador a ciumeira do barão de Mauá. E ele começa a dizer para o imperador: você toma cuidado, que o barão de Mauá é mais importante do que você. Você toma cuidado, que ele quer fazer uma siderúrgica, ele quer fazer uma tecelagem, ele quer criar o Banco do Brasil, ele quer criar... Ele é mais importante do que você. Até que o imperador se convenceu que ele era importante e resolveu prejudicá-lo. Eu fico vendo determinadas coisas hoje. Por incrível que pareça, companheiros, tem gente, outro dia escrever assim: agora eu quero ver se o governo é bom ou se ele tinha sorte. Porque agora é que tem uma crise, eu quero ver se o Lula vai dar conta da crise. Porque até agora foi fácil. Foi fácil porque nós transformamos em fácil. Porque quando eu cheguei, a inflação estava em 17%, a gente não tinha nenhum dólar para garantir as nossas importações e ainda tínhamos 30 bilhões que a gente devia para o FMI. Nós chamamos o FMI, devolvemos 30 milhões dele, não precisamos de palpite aqui. Palpiteiro chega nós aqui, brasileiro. Palpiteiro, técnico de futebol. Ó, para convocar jogador para a seleção brasileira, para receitar remédio para dor de cabeça. E para falar economia, nós não precisamos de palpiteiro. Todos nós aqui somos um pouco economistas, técnicos de futebol e médicos. Tá lindo? É verdade. Você chega num bar e fala: estou com dor de cabeça, toma tal remédio. Olha, minha mulher está com uma dor aqui na perna, toma tal remédio. Nós todos somos médicos. Se a gente andasse com a bula, lindo, era, com o refeituário, era só dar remédio para todo mundo. Então, esses palpiteiros ficam torcendo para as coisas não dar certo. Eu, terça-feira, vou inaugurar uma coisa que... Vai ser a fotografia mais bonita que eu vou ver. Eu vou inaugurar, lindo, a plataforma da Petrobras, que nós evitamos que fosse construída no exterior. Nós vamos inaugurar. Vamos jogar ela para o mar, para que ela comece a fazer prospecção de petróleo. E essa plataforma já estava sendo articulada para ser contratada no exterior. Acho que em Singapura. Quando eu tomei posse, eu falei: nós vamos fazê-la aqui. Aí começa: ah, não, o Brasil não tem engenharia, isso é demagogia, o Brasil não pode fazer. Pois bem, a resposta do meu silêncio vai ser dada agora. Nós vamos colocar uma plataforma que era para gerar emprego em Singapura, para gerar renda em Singapura, nós vamos colocá-la no mar agora, feita por brasileiros, homens e mulheres que, por conta disso, desenvolveram tecnologia, engenharia e renda. E agora nós vamos colocá-la ao mar e colocar outro no lugar. Porque aquilo que a gente não sabia fazer, 75% já é de componente nacional. Acho, Arthur, que você deveria ir terça-feira de manhã, lá em Angra dos Reis, quando nós vamos colocar a P-51, se não me falha a memória, acho que é a 51, e no lugar dela vai entrar outra P, porque também quando a gente tira uma, tem que colocar outra para poder manter o nível de emprego. Meus companheiros, isso não seria possível se a gente não tivesse os trabalhadores organizados. Isso não seria possível se a gente não tivesse os trabalhadores dizendo para a gente o que, que é importante fazer. Tem hora, Arthur, que você acha que eu fico nervoso quando vocês me fazem uma reivindicação. Pode ter certeza que eu não fico nervoso. Pode ter certeza. Eu, às vezes, acho incômodo. Porque o cara me pede 10. Eu dou 9,5. O meio que falta é o que ele conta no discurso. Não fala dos 9,5 que eu atendi. Mas eu aprendi na vida. Eu nasci na política, sim. Eu lembro que em 1968, não faz muito tempo, Trajano, nós elegemos um primeiro vereador aqui na região da ABC. Um primeiro vereador em 78, há 40 anos atrás, era uma glória. Trabalhador para subir no palanque, naquela época, só se ele fosse do Partido Comunista, que era um partido que tinha a base operária da região. O restante, eu por acaso, era só batedor de palma. Meu nome nem era citado, também ninguém me conhecia, era obrigado a citar. De lá para cá, olha o prefeito de Santo André, metalúrgico. Olha que beleza. Olha o Vicentinho, dirigente sindical. Olha o Arlindo, dirigente sindical. Olha o presidente da República, dirigente sindical. Olha dezenas de ministros, todos dirigentes sindicais. A dezena de deputados e vereadores que nós vamos eleger. Vocês estão percebendo que eu estou com uma bronquite aqui desgraçada, que eu vou cuidar quando chegar em casa. Mas então você percebe o avanço. Se há 40 anos atrás a gente tinha um vereador, hoje nós temos dezenas de prefeitos por esse país afora, temos centenas ou milhares de vereadores, temos centenas de deputados estaduais, deputados federais, vamos ter governadores, vamos ter presidente da República, se Deus quiser, por muito tempo. Gente ligada à classe trabalhadora brasileira. Por isso, Paulo, eu não poderia deixar de vir ao teu sindicato quando comemora 70 anos. Vem aqui com a sensação de que um dia eu fui metalúrgico, um outro dia eu virei presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, mas na medida que vocês foram me apoiando, o meu nome foi crescendo e eu virei presidente da República. Hoje, com o mesmo orgulho que eu tenho que dizer que eu sou metalúrgico, eu digo que sou químico, eu digo que sou gráfico, eu digo que sou da construção civil, eu digo que sou jornalista, jornaleiro, eu digo que sou todas as profissões, porque o simbolismo da minha chegada à presidência da República é maior do que a minha própria chegada. É dizer, aqueles que eram pensados apenas para morar no andar de baixo conseguiram chegar à cobertura. Por isso, meus parabéns pelos 70 anos e espero estar vivo para comemorar os 100 anos do Sindicato dos Químicos aqui no nosso ABC.